Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostrou que um em cada cinco adolescentes enfrentava desafios de saúde mental. Estima-se que metade de todas as doenças mentais começa aos 14 anos. Em setembro, o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, perguntou aos jovens como eles se sentiam durante a pandemia. 47 disseram estar preocupados e ansiosos. A enquete também mostrou que 72% sentiam necessidade de pedir ajuda, mas 41% reportaram que não chegaram a pedi-la. Entre os que pediram, 36% o fizeram para pessoas próximas, amigas ou namorados. Saber como, onde e para quem pedir ajuda é um dos passos fundamentais para a promoção da saúde mental. A OMS afirma que não há saúde sem saúde mental e aborda a questão da saúde sob o olhar da promoção, da prevenção e do tratamento. Monique Godoy, psicóloga e professora da Universidade de Taubaté, a Unital, diz que a ansiedade surge diante de uma prova vestibular e até mesmo a interação social, principalmente quando se é adolescente.
A ansiedade, né, ela é um estado natural ali do ser humano e super importante, inclusive, para a própria sobrevivência, né? Ao contrário do que a gente costuma pensar, de que ela é sempre ruim, na verdade ela é algo bom. Sem a ansiedade, a gente, por exemplo, não conseguiria levantar da cama, por exemplo, né? É algo que nos, né, coloca nesse estado de prontidão para a gente poder lutar ou fugir frente a algum perigo. O problema é quando ela está em níveis altíssimos, quando a gente tem um excesso de demanda, né, que nos deixa nesse estado de prontidão. E aí a gente começa a ter alguns problemas. E a ansiedade, como você bem disse, ela sempre também está relacionada não somente ao estado psicológico, mas ao estado fisiológico também. Então, a gente vai sentir o coração batendo mais forte, a pupila dilata, pode ter sudorese, enfim, os níveis de ansiedade.
A ansiedade pode afetar o corpo, mente e desempenho de várias formas, como despertando a tristeza, nervosismo, irritabilidade e também trazendo sintomas fisiológicos, como coração acelerado, sensação de formigamento, falta de ar, sudorese, tontura, dor de cabeça, dores musculares e insônia.
Quando a ansiedade está em níveis elevados, a sensação que a gente tem é que tem algo muito estranho dentro de nós, né? Parece que a gente está se rasgando por dentro. Muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de relato. E tudo está muito desorganizado. A gente não consegue ter foco, a gente não consegue ter uma organização dos pensamentos e não sabe muito bem quais comportamentos são mais adequados a gente fazer, né? Então, os prejuízos podem vir desde questões mais cognitivas, como, por exemplo, memória, foco, ordenação dos pensamentos, até comportamentais e sociais, né? A chegarem até mesmo a atrapalhar o nosso dia a dia e os nossos relacionamentos.
A ansiedade não tem cura, mas se receber o tratamento adequado, o ansioso pode controlar o problema totalmente e levar uma vida perfeitamente normal.
Além de entender um pouco melhor sobre essas técnicas, ter o domínio dessas técnicas, para a gente focar no presente, naquilo que está ali na nossa frente e não no excesso de análise que a gente tem na ansiedade, é essencial que a gente busque uma psicoterapia. E dependendo dos níveis de ansiedade, além da psicoterapia, também é necessário fazer o uso de remédios psiquiátricos. Então, precisa estar procurando também um médico psiquiatra, né? E o tratamento com os dois juntos é o mais adequado, né? Lembrando que isso não é coisa de louco, lembrando que a ansiedade é algo normal, que pode estar em excesso na nossa vida. Então, os dois tratamentos auxiliam, então, a gente conseguir moderar, né, essa ansiedade a ponto de a gente melhorar o nosso desempenho.
Além de procurar um profissional, o importante também é aliar o tratamento à prática de atividades físicas, podendo auxiliar o tratamento psicoterápico e farmacológico e atuar de maneira complementar no processo de controle da ansiedade. De São José dos Campos, Raíssa Marini.